Antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a Iberostar por permitir que essa temporada fosse possível e em vídeo. E hoje eu quero comentar sobre a iniciativa da rede hoteleira em relação ao consumo de produtos locais. Hoje, mais de 60% dos produtos consumidos nos hotéis Iberostar são adquiridos através de fornecedores locais. A gente sabe que o consumo de produtos locais ajuda a preservar a cultura, a identidade e o conhecimento ancestral que passa de gerações para gerações. E que a gente possa incentivar cada vez mais o comércio local do pequeno produtor. Seja a sua melhor versão. Quem nunca ouviu isso se sentiu pressionada a ser uma super heroína em tudo. A gente quer ser a nossa melhor versão para o mundo, para a nossa família, para a nossa carreira. E se a gente falha, vem uma culpa, nossa autoestima vai lá embaixo. Quando a gente vai perceber que a nossa melhor versão inclui também a gente abraçar as nossas dores, as nossas incertezas, incertezas inclusive sobre o futuro. Hoje a gente vai falar sobre trabalho, maternidade, futuro e tudo mais, mas sem cobrança. E eu tô muito feliz de estar aqui ao lado da minha convidada de hoje, minha amiga e parceira, Ana Paula Chagliani.
Eu amo minha amiga e parceira.
Tô nostálgico. A Chagliani é multi-empresária, comunicadora, apresentadora de TV, podcasts e há mais de 10 anos ela é CEO do Ateliê Chagliani. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Olha, a gente tá aqui nesse calor da emoção porque eu e a Chagliani, a gente se via todos os dias durante um bom período da nossa vida,
é,
né?
Alguns verdade.
Meses.
Foi
diários.
Intenso, né?
E eu não te vejo há muito tempo.
Muito, muito. A gente viveu um sonho juntas.
A gente viveu um sonho juntas.
Então, nem consigo dimensionar, nem quero falar o tempo aqui, se foi um mês, uma semana ou 3 anos, porque pra gente é como se fosse um outro tempo e espaço, né?
Isso.
Porque foi intenso.
Pra quem não sabe, a gente apresentou um programa juntas no canal GNT, que se chamava Se Essa Roupa Fosse Minha. As apresentadoras éramos eu, Chagliani e Marininha Franco. Beijo, Marina! Tá faltando você aqui!
E a gente vivia esse kikiki todo dia, né?
Cara, e a gente... Era um dos... Não é porque era nosso programa, mas era um dos programas mais legais da TV brasileira que já existiu.
Eu concordo.
Ele era tão completo.
Ele era.
A gente falava sobre brechó. A dinâmica era mais ou menos o seguinte. A gente ia num brechó, a gente escolhia 12 brechós, nós três. Cada uma escolhia uma peça, garimpava uma peça.
Cada uma com um olhar diferente.
E a gente fazia um raio-x dessas peças, qual peça a gente ia escolher.
O raio-x, pra quem não sabe, a gente avaliava tudo. Tecido, qualidade, durabilidade da peça, potencial de transformação.
Isso, e aí essa peça escolhida, a gente ia pro nosso ateliê, que era lindo, um estúdio, montaram um ateliê lindo pra gente. E cada uma tinha a sua parte. Eu falava sobre a questão sustentável da peça.
Eu transformava as peças, transformava aquela peça escolhida no brechó numa outra peça ou explorava o potencial maior daquela peça.
E a Marina montava 3 looks e era um programa. E a gente falava de pautas profundas, porém de uma maneira muito leve.
E a gente também se divertia muito. Vocês podem reparar que a gente fala em jogral sem ensaiar. Porque a preparação de elenco foi muito boa e porque a gente se dava muito bem. Então a gente fala... Você percebeu?
É verdade. Não, a gente é ótima, gente. Quem tá... Ó, tá perdendo essa dupla aqui.
E olha, depois da minha trajetória como apresentadora, depois dessa roupa, eu posso afirmar que é raro a gente conseguir link, assim, como fala?
Essa conexão, esse match.
Um match tão perfeito, assim, nós três, né?
E uma coisa que eu aprendi, naquela época, Chão, eu aprendi tanta coisa em você, porque a gente tava em estágios, a gente tinha muita, eu acho que eu tinha muita identificação com você, mas num estágio muito diferente.
Verdade.
Você já tava em outro momento, em vários âmbitos da vida, da sua carreira, como comunicadora,
como mãe,
como
também,
mãe,
né?
E eu me lembro que o que eu aprendi muito com você, uma das coisas, é que nuce essa roupa, e você faz isso pra sua vida também, como comunicadora, é que você toca em pautas profundas, em questionamentos profundos, mas você traz isso de uma maneira muito leve.
Sim.
Né? E isso é uma sabedoria.
Que eu chamo de ativismo afetivo, né?
Conta pra mim um pouquinho, então, o que é ativismo afetivo?
Então, eu dei esse nome de ativismo afetivo e eu brinco com esse nome do afetivo no sentido de afetar e no sentido do afeto mesmo, do carinho. Mas eu sempre falo que pra mim é muito orgânico, eu fui forjada nessa forma do afeto, né? É, eu sou filha de pais que são dos movimentos sociais, o movimento negro, desde quando eu nasci. Então, aquelas mulheres que quando... Eu sempre falo isso, que aquelas mulheres que a gente fala que são muito fortes, que muita gente vê como agressivas e tá, que estavam em cima dos palanques, gritando e pedindo, eram as mesmas mulheres que faziam carinho nas minhas tranças. Então, eu sempre consegui viver e ver essas duas potências na mesma pessoa, né? A potência da transformação, mas a potência do carinho. Eu só sei fazer dessa forma. Eu já tentei fazer de outra forma. Eu já tentei ser uma pessoa com uma fala um pouco mais ativa, mais incisiva, o que eu acho também igualmente importante, que também é uma outra sabedoria, né? A destruir muros, né? Eu só constrói pontes mesmo. Mas é meu lugar de desconforto. Meu lugar de conforto é o lugar do afeto, da troca, de encontrar, enfim, amores e possibilidade de afetar de outras formas, assim.
Sim.
Isso tem críticas também, tem prejuízos também, nada é 100%. Mas é importante dizer que eu gosto e eu só sei fazer desse jeito.
E você, então, tocou num ponto que eu acho que é muito um traço do seu universo, do seu conteúdo, que é a questão educativa, né? Uhum. É sobre educar. Em temas muito... E eu vejo que você tá sempre... A Shon é mãe da Iô, que hoje tá com...
9. E tem um segredo, né? Porque agora eu tenho uma de 20 em casa. É, trouxe
bafos.
Quem
é de 20?
Eu tenho, assim, antes... Quer terminar ou posso falar?
Não, pode falar.
Eu, antes de me apaixonar pela Iô... Eu tive uma paixão anterior, que é minha sobrinha. Conheci ela com 7.
Ah.
Só fui mãe por causa dessa sobrinha, porque eu era completamente apaixonada por ela. Ela morava em Moçambique, então a gente passava 3 meses juntas, uma vez por ano, às vezes e tal. E eu, louca por essa menina, ela cresceu, foi estudar em Portugal. Eu fui pra Portugal encontrá-la. E ela tava fazendo faculdade lá, e eu falei, teu lugar não é aqui, teu lugar é lá no Brasil com a tia, quer morar comigo? Ela tava querendo trocar de área também, eu convidei ela pra morar comigo, e é minha mais velha agora.
Eu não sabia disso, então a Iô ganhou uma irmã mais velha.
Ganhou, e eu ganhei uma filha real, assim. Não, por mais que ela tenha 20 anos, 21, é minha filha.
Que lindo isso, Shon. Que maravilha saber disso.
Sim.
Não, e você sempre passa por essas pautas de educação. E eu vejo lá em casa também, né? E eu vejo que você sempre faz conteúdos com a Iô, sempre num lugar de jogando a real mesmo, né? Lá em casa também é um pouco assim com as meninas. Por mais que a Marieta tenha 5 anos, cara, a Marieta sabe sobre machismo, sobre desigualdade social, sobre racismo, sobre questão ambiental.
É tudo cedo, é muito cedo.
Exato, e num momento muito lúdico, num movimento lúdico. Que, claro, eu também não vou jogar real pra minha filha do tipo, olha, então, quando você crescer, vai estar tudo ferrado, o mundo vai estar acabando, né? Mas assim, como é que a gente pode... Como que funciona pra você jogar real nessa criação de uma menina, mas também sabendo que é uma criança?
Poxa, é pós e contras também. Porque assim... Por um lado, eu acho que eu tô fazendo o que a maioria das pessoas deveriam fazer. As crianças aprendem. E por mais que seja lúdico, é crítico. Não é porque é lúdico que as crianças não têm senso crítico. Mesmo se elas usam a ferramenta da ludicidade, elas continuam trazendo questionamento e falando, mas mãe, mas como que é? Isso é muito bonito. Então, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, porque eu não queria que minha filha aprendesse coisas de forma tardia, principalmente as coisas que já atingem. Então, eu queria que ela conseguisse... entender o que estava em volta dela, até para ela conseguir me trazer essas informações. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque eu acho que... Eu sempre falo que conhecimento é um caminho sem volta, mas conhecimento também gera dor, né? A consciência gera dor. Porque se tem alguma coisa que talvez passa despercebido, se você tem consciência, ela vai te atingir, ela vai te indignar, ela vai te transformar. E hoje eu percebo que minha filha, ela muitas vezes é indignada com as coisas num momento muito cedo. E eu não posso mentir pra você. Tem hora que eu tenho que falar, ok, Ayô, mas vai brincar. Eu sei que, sabe, tá foda, mas assim... Vai brincar. Então, eu tenho que equilibrar um pouco esses pratos. Porque eu trouxe muita consciência pra ela. O que vai trazer uma sensibilidade muito grande. Que, às vezes, ela vai questionar a professora, entendeu? E talvez a escola não tá preparada pra questionar a professora. E talvez eu tenha que... Ao mesmo tempo que eu quero que ela seja uma criança questionadora, eu preciso ensinar uma certa hierarquia pra ela. E ela tem que desenvolver tudo isso muito cedo. Ao mesmo tempo, assim, no resultado final, no equilíbrio dos pratos, eu ainda prefiro essa forma de fazer, sabe? Eu acho que ela tem mais chance de... transformar o próprio mundo dela mais cedo. Eu acho que, por mais que gere dor, ela tem mais chance de transformar essa dor em potência. Ela tem mais chance de desenvolver pensamento crítico. Sim. E eu acho que as nossas filhas, e filhas de outras pessoas que estão colocando seus filhos no meio das discussões sociais importantes, eles muito cedo, eles vão ter força pra fazer a diferença, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, sim, muito bom.
E aí você se engaja, você tem um quadro no seu canal de YouTube que é o Bora Votar. Você fez parte do documentário do Obama Foundation, uhum, sobre educação, uhum, né?
Para meninas.
Para meninas. E aí a gente fala...
Agora tem o Fundo Xongani.
Tem o Fundo Xongani? O que é o Fundo Xongani?
Cara, eu resolvi concentrar os recursos, tanto de doações diretas, quanto do meu acervo pessoal de roupas. Não sei se essa roupa fosse minha, da Ana Paula Xongani. Então, meu acervo tá lá disponível. E todo esse dinheiro vai pro Fundo Xongani pra eu apoiar projetos curados por mim, que eu acredito que eu quero apoiar. E eu tô amando fazer esse projeto também.
E como que é esse futuro? Porque a gente tá falando de futuro. Como que você enxerga positivamente esse futuro dessas crianças que estão vindo aí? Tá certo. Botei fé nessa juventude que tá vindo aí. Elas estão vindo do jeito que eu imaginei. Você tem essa sensação?
Eu tenho. Eu vou te dizer uma coisa complexa. Muitas pessoas... Talvez a gente até já conversou sobre isso. Muitas pessoas falam que a gente tá em um pior momento do planeta. Estamos em muitos aspectos que a gente tem muita... Tem a chance de melhorar. É tenso, é difícil, a gente precisa de um engajamento muito maior. Mas eu preciso colocar sempre uma outra perspectiva sobre a minha realidade. Eu sou uma mulher preta no Brasil, que vive um pós-escravidão. Então, a gente tem aí 135 anos pós-escravidão. Eu consigo esticar o braço, assim, e chegar na pessoa da minha família que foi escravizada. Então, em um aspecto da minha vida, a gente está no melhor momento. Sim. Mulheres negras estão no melhor momento. Não estamos no momento perfeito, mas estamos no melhor momento. A escravidão acabou. Minha tata era escravizada, minha avó, minha bisa era também. E minha avó era empregada doméstica. Enfim, esse caldo de evolução, quando eu olho pra minha família, eu tenho um caldo de evolução social. Eu tenho uma coisa que é fundamental pra qualquer existência, que chama liberdade. A conquista da liberdade. Então, sim, estamos... Dependendo da sua perspectiva, a gente tá no pior momento. Porque existiam outras riquezas sociais e ambientais, ok. Mas no momento, quando eu olho pro meu mundo, a gente tá num momento, sim, de evolução, entende? Então é complexo, porque a gente tem destruições de um lado e evoluções do outro. Mas isso, em algum nível, gera um equilíbrio. Tem dia que eu tô otimista, tem dia que eu falo, fudeu, e eu vou vivendo nessa... Nesse equilíbrio.
E é a geração que a gente vive, né? E que a gente... É isso aí. Às vezes eu sofria porque minha filha ia de máscara pra escola. Eu falei, meu Deus do céu, que tristeza ela olhar a professora com máscara. Mas aí até eu entender que é a geração que ela vive.
É.
Então, vamos viver da melhor maneira dentro desse universo que a gente tem hoje.
É. Então, assim, futuro. Eu... Sei lá. Não...
Vamos viver o presente.
Só que assim, eu acho que quando a gente... Eu tô bem.
Um dia de cada vez.
Mas assim, quando a gente tem filho, eu falo que a gente ganha uma vida estendida, né? Se eu achava que eu ia viver, sei lá, no máximo 80 anos, agora eu sei que eu vou viver 150. Porque são os meus 80 e mais os tempos das minhas filhas. Então, não tem como a gente não projetar o futuro, sabe? Eu acho que o que eu tento fazer e que eu quero fazer é estruturar o máximo possível para que essa longevidade seja saudável, sustentável, possível para elas, né? E é isso. Talvez eu tô apostando muito nelas. Para mim, o futuro é elas, sabe? Sim. Então, esse meu viver o presente é fazer esse melhor presente para que elas possam construir também um futuro melhor, não sei.
E você vem de uma ancestralidade, de uma raiz ancestral muito forte, uhum, não só pela sua cultura, mas também pela sua mãe. Você, uhum, o Ateliê Xongani é seu e da sua mãe.
É.
Foi algo que vocês fundaram juntas. O seu pai é muito apoiador. Total. O Rogério,
também
que
super,
é o marido da Xongani de Moçambique, que você trouxe toda essa cultura de Moçambique pra dentro do Ateliê Xongani, pra dentro da sua vida.
Aí traz agora a sobrinha pra conectar.
E aí você vai vivendo nessa sua bolinha que te fortalece,
pra caramba,
né?
Não, minha casa hoje... Ela é pulsante. Primeiro porque a gente tem hoje a minha sobrinha que fala moçambicano. Todo mundo fala português, mas ela fala moçambicano. Minha filha fala brasileiro, né? Nós falamos brasileiros. Vamos dividir, assim, o português, que é muito diferente. Sim. Ela tem uma experiência de ter vivido em Portugal e traz isso também. Ela fala inglês muito bem, então ela tem um acesso ao mundo por conta da língua inglesa muito grande. E aí, e traz isso pra casa. Tem hora que a gente tá se traduzindo em casa, porque cada um tá falando uma coisa e cada um tem uma perspectiva de vida. Eu tenho uma casa muito pulsante culturalmente. Aí a gente tem uma criança de 9, muito crítica, muito presente, que faz muita coisa, que traz uma bagagem muito grande também. E a gente tem a perspectiva desse homem que é moçambicano, então vive, para além das questões raciais, que é central, mas vive também a xenofobia no Brasil. E aí, uma casa com 3 mulheres e um homem. Então tem a questão de gênero é sempre atravessada ali. É uma casa pulsante, sabe? E também as gerações, porque aí minha mãe é muito presente. A minha avó tem 90 anos, lúcida, inteira, questionadora, dona de si, mora sozinha. Então ela também ela é uma presença muito forte ali. E tudo isso se retroalimenta o tempo todo. É bizarro, assim, mas é o tempo todo a gente se retroalimentando. Eu sinto que esse meu entorno é como se fosse um rodamuinho constante. Sim. Que tem um mundo que a gente, às vezes, todo dia se relaciona com ele. Mas esse rodamuinho, sozinho, ele já gera energia, sabe?
Sim.
Gera uma energia, assim.
E aí você faz essa energia toda que você vai gerando também de alguma maneira, né?
Gerando e gestando.
Exato.
Que eu fico aqui, ó.
E é justamente sobre isso que eu quero perguntar. Porque é empresária, criadora de conteúdo, mãe de 2 crianças agora. Como é que você equilibra esses pratinhos? Como que você administra tudo isso na sua vida hoje, sendo mulher?
Cara, eu percebi que eu sou a rodelinha da roda que roda lá em casa, assim. De fato, eu sou. De todas as gerações, inclusive, uhum, né? Eu sou acionada não só pela minha filha, pela minha filha mais velha, mas eu sou acionada pelas minhas tias, eu sou acionada pela minha avó, pela minha mãe e tudo mais. Então, eu acho que numa tentativa doida de conseguir viver, eu assumi esse lugar, sabe? Parece que o lugar da gestão, ele é pouco valorizado, sabe? Você precisa ter sempre um produto pra entregar.
Uhum.
E a gestão, ela nunca é valorizada porque é esse trabalho invisível.
Ela é invisível.
Então, eu assumi o lugar da gestão, eu venho conscientizando todas as pessoas do lugar da gestão e é isso. Tipo, não vai dar pra lavar louça. Porque eu tô pensando como que essa família vai continuar vivendo o fluxo e não me cobrem, entendeu? Não, não vai dar pra eu fazer, entregar uma coisa. Não vai dar pra eu ser responsável por fazer a compra do mês em casa. Não vai dar. Porque eu tô numa gestão invisível. Sim. Então, acho que conscientizar a mim primeiro, porque a culpa vem todo dia.
É.
E conscientizar os outros ao meu entorno que não vai dar. Inclusive no meu trabalho, na minha equipe, sabe? Tipo, é isso, pessoal. Não, eu não vou fazer as coisas que eu posso não fazer. Mesmo que eu tenha tempo. É o tempo que eu vou gerir o meu pensamento.
Sim.
Que eu vou organizar, que eu vou ter ideia, que eu vou pulsar. E eu venho conseguindo isso justamente por ter uma família muito consciente. Então, tem algumas pautas que eu não tenho muita luta pra conseguir. Por ter um companheiro que entende muitas questões, então, cara, não vai ficar lutando comigo porque eu não fiz a janta. Foda-se, vou organizar isso.
E isso é muito importante, né? A gente ter um companheiro dentro de casa. Porque a gente, numa situação de mulher, a gente vê muitas vezes a mulher ser invisibilizada pelo sistema, pelo patriarcado, pela carreira, e ter que dar conta de tudo, e ela tá ali tentando. E você sempre me ensinou muito isso, porque, Sean, você é ainda, né? Mas é porque eu digo no nosso convívio diário, uma pessoa muito segura. Eu lembro que você chegava, você me dava. Eu tava na época com uma filha de 1 ano, muito mãe de primeira viagem.
Normal, né?
Você já tava ali letrada na maternidade. E aí eu lembro que uma vez você chegou pra mim e falou assim: eu tenho guarda compartilhada dentro do meu próprio casamento.
Tem guarda compartilhada dentro do meu próprio casamento,
isso,
verdade.
Isso ficou dentro de mim. Até hoje eu tô tentando ter a guarda compartilhada dentro do meu próprio casamento. Mas isso ficou dentro de mim.
Explica isso. Como que é a guarda compartilhada que eu te falei?
Cara, você tinha os horários, era dia da semana, como se fosse uma casa separada, só que eles dormiam na mesma cama. Dia da semana, tal dia.
Hã? E transava, né?
E transava. Tal dia era com o Rogério, tal dia era com você, tal dia. E o dia que era dele, ele se responsabilizava por tudo. Pelo lanche, pra buscar na escola, pro horário de dormir. E aí você falava isso assim, eu lembro de uns táxis, a gente tipo assim, eu tenho uma guarda compartilhada. E eu ficava ali exausta, aquela mãe de primeira viagem, meio puérpera ainda, mal resolvida, e tentando que gravar 12 horas por dia, se essa roupa fosse minha. E aí foi uma coisa que eu nunca te perguntei.
É.
Eu vou te perguntar aqui, ao vivo. Você tem culpa materna?
Tenho. Eu tenho culpa. Cara, muitas, assim. Eu dou graças a Deus que eu consegui até hoje em todas as danças da escola. Mas eu tô me preparando pro dia que eu não vou conseguir. E eu acho que vai gerar um buraco gigante no coração da minha filha. Ela nunca vai me perdoar. É, eu tenho culpa. Eu tenho culpa, por exemplo, minha sobrinha chegou há uns 4 meses. E ela chegou que eu tava num momento de fluxo de trabalho mais leve, né, Márcio? Tava num momento, e agora eu tô num fluxo muito intenso que eu não consigo ver ela. E eu já tô tipo, será que ela vai sentir minha falta? Será que ela vai se perder? Será que ela vai... Eu tenho muita culpa. Sim. Eu tenho culpa até com meu companheiro. Do tipo, porra, mas assim... É, será que eu tô faltando enquanto mulher, companheira, é. Né? Até, assim, às vezes até de pensar, respirar e falar assim, ok, Ana Paula, a gente quer um casamento justo. Então, talvez é hora de você lavar a louça, porque essa semana você não lavou nenhuma, sabe? Aí depois eu voltar, não, mas calma, porque é isso, eu tô na gestão e tá total. Então, eu tenho culpa,
culpa. Isso acontece na sua vida.
Acontece com frequência.
E aí você é CEO, né? Agora eu tô... Você sabe que eu tô num momento CEO?
É, sei.
Sim.
Cadê meu recebido?
É, vou te... Não, você não recebeu?
Não.
Vou brigar com a assessoria, porque você tava lá no nome. Tá. É, Sean, e assim, lancei a Palma, tem 2 meses só, super recente, né? Tô ali comendo areia seca e tentando entender desse mercado da beleza que é gigantesco e tal. Mas, por outro lado, a Palma me trouxe tanta coisa boa como... autoconfiança, empoderamento, sabe essa coisa de você estar nesse lugar, nesse cargo, nesse back, atrás da marca, né? Uhum. E não sempre, porque a gente tá sempre na câmera, não sei o que, não sei o que. Você tá nessa coisa, tipo assim, cara, agora eu tenho que sustentar aqui, eu peitei, e agora eu vou conseguir. Fala pra gente, essa CEO Xongani.
Não, primeiro Xongani eu vou falar da CEO Giovanna, porque você é outra, né?
Você acha que eu sou?
Eu tenho certeza.
Você tá vendo isso? Tá refletindo na imagem?
Rara, muito! Muito, muito grande. Você tá enorme, né? Você tá enorme. É, me dá mesmo, né? E é interno, o bagulho acontece aqui internamente, assim. Quando você percebe que você é... Sabe quando os circenses estão ali fazendo as acrobacias e aí tem a cama elástica? Uhum. Que se tudo é errado, vai cair na cama elástica. Sim. Quando você descobre que você é a cama elástica...
É.
E que tu tem pra onde ir, a cama elástica é você... muda um bagulho aqui dentro, entendeu? Você fala assim, entendi. Não vai acontecer uma coisa que chegou uma hora que você vai falar assim, então, não, é você. É você. E aí, eu acho que é uma coisa que muda internamente, porque não precisa ter um BO pra você se preparar pra isso. Você se preparar pra isso todo dia. Desde o dia zero que sua empresa começou, você já tá se preparando, pensando em como vai ser. Então, isso vai te fazendo crescer. É. Vai te fazendo pensar possibilidade, plano A, plano B, projeto, reserva de emergência, plano de emergência. Isso faz a gente crescer demais. É muito potente. E vou dizer mais, independente do negócio dar certo ou não.
Exato. É algo que você leva pra você, porra, né? Seu crescimento interno. E esse lugar também do protagonismo feminino num lugar de liderança que a gente sabe que a gente ainda tem tanto pra avançar.
Muito.
Né? Então, assim, você leva meio que uma responsabilidade. Tipo assim, cara, é isso. A gente tá muito longe da gente estar num lugar de equidade.
Muito.
Né? Porque a gente tem que dar conta da marca. E aí eu tô num momento da minha vida que eu tô... Né, para além das questões feministas que a gente já sabe do lugar de equidade e tal... Eu amo trabalhar com mulher. Porque mulher entrega.
Entrega.
Né? Tem isso. A gente tem que dar conta de tudo.
Aham. Uhum.
E a gente entrega.
Entrega.
E aí vai nesse lugar da questão feminina dentro desse mercado de trabalho. E você tem uma equipe gigante de mulheres ali.
E pessoas pretas. Que as pessoas pretas também entregam. Porque essa entrega vem da cobrança.
Aham. Uhum.
Vem da cobrança. A gente é formado pra entregar 3 vezes mais, né? A gente quer romper com isso. Mas tanto mulheres quanto pessoas negras, a gente cresce ouvindo. Você vai ter que entregar 3 vezes mais pra ser reconhecido. Então, eu tenho hoje uma equipe. Uma equipe 100% preta, de maioria de mulheres, que entrega. Isso é muito foda. Sim. Também tem contras. Mas você tem uma potência muito grande, assim. Isso é muito legal estar nesse lugar de decidir quem tá contigo.
É, exato.
Fazer parte é foda. Mas decidir quem tá contigo é muito legal.
Falou tudo.
Que hora você vai falar que esse brinco aí é da Telechonga?
Então, agora, esse brinco que eu tô usando, gente, pra quem tá vendo em vídeo, é do Ateliê Xongani, feito pelas mãos de Ana Paula Xongani, tá?
Isso eu fiz no programa ou tô doida?
Fez, você deu de presente pra mim, pra Marina. Eu não sei se você deve ter feito ali nas pausas do programa.
Devo ter feito, eu vou fazer de novo. Ele olha é lindo, só, ele é nem lindo. Eu tenho.
Feito com botões, tenho, uso e fiz questão de usar hoje. E aí, pra gente ir pro nosso, pros nossos encerramentos dos quadros finais, eu tenho perguntado isso pra todo mundo que vem aqui e eu não poderia deixar de perguntar pra você. Como que anda hoje, em 2023, sua relação com brechó?
Uau! É fluxo. Eu sempre tô no brechó, sim. E as stylists que trabalham comigo priorizam roupas de brechó e de empreendedores negros. É uma constante no nosso trabalho. E eu acho que o Fundo Xongani, a gente, eu tá disponibilizando o meu acervo também pra essa troca, pra essa compra, pra essa venda. Me aproximou mais ainda desse consumo consciente e usar essa, a roupa como meio, né? Ferramenta de transformação, sim, de alguma forma. Então, sigo no fluxo.
Ah, e eu costura?
Borda um pouquinho. Ah, tá. A mais velha, a Nuit, minha sobrinha, costura, borda, tricota. Ela é muito talentosa. Aí eu borda um pouquinho e tudo mais. Mas minha filha é da comunicação, viu?
É.
Assim, entre a, a Xongani é um pouco...
Porque a Xongani é totalmente manual também.
É, sou super manual e super comunicação. Ela é comunicação. Que a quando, mais velha é mais manual.
Quando você falou que a sua casa é pulsante, também eu lembrei de tudo que você faz com as suas próprias mãos na sua casa, né?
Sim, sim. Eu tenho... Ah, não vou falar. Eu vou falar pra você depois. Ó, pessoal, ano que vem... Você vai continuar com esse podcast ano que vem, né? Você me convida?
Claro.
Tá, eu quero te contar uma coisa. Ano que vem.
Ai, amor! Ó, agora a gente vai pra um quadro novo aqui, tá?
Tá.
A gente inventou um quadro aqui. A gente inventou uma moda. Que é o Oráculo Puxa Conversa.
Adorei.
Então, você vai escolher sua cartinha. E aqui tem uma pergunta que a gente vai aqui bater um papo a mais pra estender esse tempo.
Tá.
Essa coisa meio mística que a gente gosta.
Eu adorei esse oráculo.
Não é lindo? Já deram ideia até da gente colocar pra venda.
Eu ia falar isso. Ou pelo menos...
utilizar pra internet, pra imprimir.
Ou pelo menos um presente pra... pras convidadas.
Vai lá.
Choguei. Eu tô muito, eu já pedi um. Vai. Eu escolho um.
Vai, vamos fazer aqui.
Ai, posso puxar um? Pode. Esse, ó.
Cara, esse oráculo tá muito místico. Porque todo episódio, a pergunta que sai tem a ver com o tema do episódio. Tem perguntas variadas aqui,
energia,
tá?
Energia, energia.
Então, a sua pergunta é: o trabalho mais diferente que você já fez?
Trabalho mais diferente que eu já fiz. Eu sei qual é. Você pensou em algum, Márcio? Não? Então eu sei qual é. O trabalho mais diferente que eu já fiz foi invadir os bastidores do Fantasma da Ópera. Por quê? Naturalmente, o meu trabalho, ele é direcionado para as questões sociais, para as pautas, principalmente para as pautas raciais. E de repente eu fui convidada para invadir os bastidores do Fantasma da Ópera, que é uma peça do século 17 na Europa. Tipo, zero pessoas negras, zero diversidade, zero tudo, assim, sabe? Assim, eu falei: e agora, como que eu vou fazer esse trabalho, assim, como que ele se relaciona comigo? E eu tive que fazer um trabalho interno de entender que eu posso ser o ser comum. Eu, mesmo enquanto mulher, mesmo enquanto pessoa preta, mesmo enquanto mãe, eu posso assumir um lugar que não é o lugar das caixinhas sociais. Então, esse se tornou um trabalho muito diferente, porque eu tava falando de assuntos muito diferentes do que eu geralmente falo, me deslocando totalmente do meu lugar confortável, e me colocando num lugar total humanizado, de simplesmente ser. E não ser negra, ser mulher, ser mãe, ser a Ana Paula. Então, ele é um trabalho que me marcou muito.
Que incrível. Tá na internet?
Tá na internet.
E agora tira mais um. Temos dois.
Tá.
Por convidada.
Vai, amiga. Eu tava com tanta saudade de você. Vai. Ai, vai esse.
Como você começa o seu dia?
Eu começo o meu dia... eu acordo... quando eu consigo, tá, pessoal? Não me acham perfeita. Quando eu consigo, eu faço meditação, gosto muito. De segunda-feira, eu começo fazendo terapia. Os outros dias, é meio uma meditação. Faço um carinho no meu cachorro, que eu tenho um cachorrinho agora. Que é outra novidade. Que tá sempre ali feliz, te dando muito amor. É, e vou, quando eu saio do meu quarto, eu vou recebendo pessoas, assim. Chega minha filha, oi, mamita. Depois chega minha sobrinha, oi, tia. E depois chega meu marido, eu vou recebendo essas pessoas e tal. Depois eu faço exercício. E depois eu começo a trabalhar loucamente, até o fim do dia.
Ai, amei.
Mas eu consigo fazer uma manhã cada vez mais. E isso eu agradeço a minha equipe e a minha família. É, porque cada vez mais eu consigo fazer uma manhã saudável. E isso era um dos grandes objetivos da minha vida. Sim. Fazer uma manhã saudável, sabe? Pelo menos ali, nem que seja uma hora, mas que seja uma hora saudável. Sim. E hoje eu venho conseguindo. Às vezes eu não faço tudo que eu quero. Eu gostaria de fazer meditação, fazer exercício, tomar um café da manhã sentada e ler um livro. Sim. Às vezes não dá pra fazer os quatro. Mas pelo menos um dos quatro, dois dos quatro, eu consigo fazer quando eu acordo.
Cara, eu ainda não consegui chegar nesse lugar, porque eu ainda tô com a Celeste de um ano.
É.
Que eu sempre sou acordada, eu não acordo sozinha.
Tá.
Então ainda eu tô nesse momento.
Você quer um abraço?
Mas quando... eu ainda chego lá. É, quando eu consigo fazer meditação... é impressionante, impressionante como seu dia é outro. Meditem. Se eu posso, meditem, já, tipo, gente, usem protetor solar e meditem.
Bebam água. Gente, meditem. Mesmo se for uma meditação guiada, que tem alguns especialistas que falam que nem é uma meditação, porque você tem que
estar... Tá, pode, válido. Ser.
Tá válido. Faz uma meditação. Inclusive, eu tenho no Spotify uma meditação guiada por mim.
Ah, tenho. Coloca lá então.
Ana Paula Schoen,
dá pra gente, colocar na nossa página do tempo.
Vou colocar. Mas faz muita diferença,
faz
mesmo.
O seu dia, se você medita 0 ou 10 minutos, a diferença no seu dia é gritante.
É.
A sua presença.
É.
Né?
É.
E foco. Schoen, agora último bloco.
Amo.
Biblioteca Ecológica, que é um bloco que a galera ama, que você traz pro ouvinte alguma dica, série, documentário, filme, livro,
tá,
de que aumentou sua conscientização e você acha importante passar pra frente.
Cara, eu... Sobre maternidade, eu tenho um livro que eu sempre cito, eu sou muito repetitiva, porque ele me impacta em muitos lugares, que é o livro da Shonda Ines, que é uma grande escritora. Sobre maternidade, ela tem um capítulo que transformou a minha vida, que ela fala que ela assume que ela não dá conta de tudo, inclusive ela faz uma carta aberta, um agradecimento gigante para suas babás, né? Porque é muito louco como a gente admira mulheres realizadoras, mas se questiona pouco o que elas deixam de fazer para serem realizadoras. Então, esse é um livro sobre maternidade, culpa materna, que nem é o tema do livro, mas esse capítulo me impactou profundamente. Sobre questões raciais...
Como chama o livro?
É, não falei o nome, né? O Ano Que Eu Disse Sim.
Tá,
Shonda Ines. O Ano do Sim, Shonda Ines. Sobre questões raciais, tem um livro que também, assim, me potencializa e marca muito, muito, muito minha vida, que é o livro Eu Destilo Melanina e Mel, da Upli. Inclusive, eu tenho uma tatuagem escrito Melanina por conta desse livro.
Uau.
Porque é um livro que ele explica pro mundo e pras mulheres negras que a gente tem magia. Que a gente tem feitiço. Que por mais que a gente não saiba explicar, a gente... tem esse dom do feitiço e da magia. E que se a gente sabe usar, a gente enfeitiça as pessoas que estão ao nosso entorno. É, sobre questões ambientais e sociais, eu vou citar o livro do Krenak. Como chama o azulzinho?
É, a vida não é útil?
Não.
Tem a vida não é útil? É, o futuro é ancestral?
Não. Fim do mundo?
Como adiar o fim do mundo?
Como adiar o fim do mundo. E principalmente uma frase que ele diz que... também mudou a minha vida, que é... o mundo não vai acabar. Quem vai acabar somos nós.
Exato.
Né? Então, esse livro também foi um grande impacto pra minha existência, assim. E entender como... enfim, como me colocar no mundo quando eu penso em questões ambientais. Então, falei de alguns setores da minha vida, né? Falei de maternidade, falei de empoderamento negro. Falei das questões ambientais. Deixa eu ver se eu quero indicar mais alguma coisa. Quero. E por último, assim, uma pessoa que, assim, que eu também tenho uma tatuagem dela escrito, que aqui na minha perna tá escrito assim, ainda assim, eu me levanto, que é da Maya Angelou. Que eu tenho tem uma poesia que chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Tem aqui no Spotify, tem em todos os lugares, que é da Maya Angelou. Que todos os dias que tá difícil, é só eu ler essa poesia, porque é isso. Ainda assim, eu me levanto.
Lindas dicas.
É.
Eu trouxe uma hoje que eu li recentemente, já faz um tempinho, na verdade, até indiquei em outros podcasts que eu participei, mas vou citar aqui porque ainda não trouxe pro tempo, que é Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É muito importante a gente se colocar nessa arena, né? A gente tem muito medo de se colocar na arena pela vulnerabilidade que a gente vai sentir. Uhum. E que a gente vai ser olhada pelo olhar do outro. É, só que só você se colocando nessa vulnerabilidade que você vai estar vivendo a sua vida com toda certeza, com toda intensidade, com toda verdade. E principalmente com toda coragem, porque a vulnerabilidade... é uma coragem.
Sem dúvida.
Então, foi algo que eu aprendi a fazer comigo recentemente, sabe? Eu sou muito perfeccionista, então eu tinha medo de me colocar para um... Esse perfeccionismo me fazia viver uma vida pior e né, enfim... Você tá sempre travada e querendo entregar o perfeito. E eu entendi que não. Faz o que dá. Bom é melhor que perfeito.
É, feito é melhor que perfeito, né?
Feito é melhor que perfeito. E foi uma libertação pra mim. Então, ela tem também série no Netflix, um TED no Netflix.
Na verdade, é uma série de livros sobre coragem, né? É, vale a pena todos, assim.
Isso, eu li um só. Uhum. Até porque no site dela, ela indica por onde você começa. Então, eu comecei por esse, ainda não li os outros. Mas esse, pra mim, fez muito sentido nesse lugar do autoconhecimento.
Uhum.
E é isso, gente, ó. Quero fazer uma coisa pra você.
Que?
Palmas lindas pra Xangai!
Ai, muitas piadas internas, pessoal, muitas!
Obrigada, viu, por você estar aqui, amiga. Por esse encontro, obrigada essa conversa. E até a próxima, gente.
Que um beijo. Já pedi pra voltar.
Sim.
Olha.